bem-vindos ao Pontes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E por acaso, nas últimas semanas, nós temos recebido muito feedback de vocês. E é nice porque vocês não têm só comentado, né? Não têm só dado a vossa opinião sobre os assuntos que nós temos conversado, mas vocês sempre nos enviam coisas que agregam mais à conversa. Enviam vídeos, enviam novos perfis para nós seguirmos. Então, muito obrigado. Continuem a mandar, porque para nós é muito importante e também nos ajuda a aprender ainda mais. E é isso. Eu estou muito bem hoje. Eu quero saber como é que está a Leocádia e como é que está a Cleide.
Eu também estou muito bem hoje, estou feliz, estou animada, revigorada, estou bonita, radiante, estou bem, estou muito bem hoje.
Eu estou com sono. Eu dormi, a uma acordei às 4, fui trabalhar e estou acordada até agora a gravar esse episódio. Então, estou com sono.
Nice, 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 nice. Então, o nosso tema de hoje é monogamia. Queremos falar sobre esse assunto. Já queremos falar sobre esse assunto há bastante tempo. E, na verdade, acho que muitos dos nossos ouvintes também já deram sugestão de nós falarmos sobre esse tema. Então, pensando nisso, nós hoje resolvemos falar sobre monogamia e partilhar as nossas opiniões sobre esse assunto. A minha primeira questão para vocês, Leocádia e Cleide, é mesmo a mais básica de todas. Qual é que é a vossa opinião sobre monogamia?
É uma imposição desse sistema capitalista, limitante, autoritário, patriarcal. É uma porcaria, tipo, monogamia não funciona, não existe, ninguém é monogâmico por natureza. Mentira. Eu acho que monogamia tem muito a ver com o que eu acredito que é a forma das pessoas se relacionarem. As pessoas não têm tempo para se relacionar com mais do que uma pessoa, a meu ver. Então elas fazem esse compromisso de terem uma vida amorosa, romântica com uma pessoa, e isso é monogamia. Funciona? Não sei. Não funciona? Não sei. Para mim, funciona e é básico, né? E é isso. Monogamia para mim funciona para mim. Não sei se funciona para os outros, porque eu acho que não tenho tempo, não tenho energia para me partilhar com mais do que uma pessoa por vez, fazendo o compromisso disso. Se eu estiver solteira e quiser estar aí na loucura, e não é não monogâmico, porque não estou numa relação. Aí na hora de assumir a relação mesmo, para mim vai ter que ser com uma pessoa. Então eu acho que funciona para mim e acho que eu sou monogâmica. Mas estou aberta a aprender, né? Com qualquer forma alternativa de amor que seja funcional.
Eu acho que monogamia é uma das formas de se relacionar e é a forma que nós aprendemos, como é refletido na mídia, como é refletido nas nossas maioria das nossas religiões, como nos é ensinado a nascer, é o que nós vemos a ser socialmente aprovado. Isso é monogamia, tipo, não é algo que nós questionamos e decidimos se é isso ou não é, ou se são apresentados outros modelos, mas tipo, tu quando cresces, tu sabes que as pessoas se relacionam dessa forma. Isso é a monogamia, é um prato pronto de uma relação, é um prato pronto.
Certeza, Cleide, porque eu acho que tipo, tem muita não monogamia no nosso país. Tipo, tem muitos pais que são casados com duas mulheres ao mesmo tempo e não sei o quê. Ou estamos a falar da sociedade global ao
Não,
invés desta sociedade local.
estou a falar do que eu conheço. Eu não conheço nenhuma família onde o pai tenha mais de uma família e seja tipo normal, e é uma coisa que convivemos juntos, estamos todos, somos uma família tranquila e que sabemos da outra existência, isso não é um problema na nossa família, convivemos, vamos lá visitar os outros, outra mulher do meu pai vem aqui, tipo, eu não conheço ninguém assim. Para mim, tipo, sempre é o pai tem uma outra família, mas é a outra família do meu pai com quem nós não falamos e que começou sem que a minha mãe soubesse. Depois nós descobrimos, tipo, pelo menos do lado que eu convivo.
Sabes, isso é muito engraçado porque eu vivo na cidade de Maputo, né, no bairro do Alto Maé, que é tipo o centro da cidade, né? E no meu prédio eu cresci e um dos meus vizinhos, né, ele era um senhor casado, tinha filhos, etc. Mas eu me lembro de todas as férias, os filhos dele do outro casamento vinham passar férias aqui no prédio. Então era assim assumido e era assim normalizado, entre muitas aspas, que ele tinha uma segunda mulher, que era uma mulher do campo, que ficava lá durante todo o ano e etc. Mas quando ele ia para lá, ele ficava com ela. Nas férias, os filhos dele vinham para cá e ficavam lá todos juntos, etc. Então, eu cresci, sim, com essa outra perspectiva também.
Ok, você vivia lá na casa deles, era teoricamente normal, e vocês, na vossa casa, o resto dos vizinhos ficavam tipo, ah, é normal? Ou ficavam tipo, aquilo é estranho?
Mas o que é normal? Tipo, o que é estranho? Acho que também temos que nos questionar essa cena. Eu vou responder a pergunta depois, Cleide. Mas acho que eu me vejo como uma pessoa monogâmica, porque eu acho que monogamia tem muito a ver com um comprometimento único que tu tens com uma outra pessoa. Para mim é um sistema que existe, que está aí, que várias pessoas estão aí a viver, mas eu acho que infelizmente é uma realidade muito distorcida dentro da nossa sociedade, né? Porque eu acho que nós, seres humanos, nós não somos seres monogâmicos, nós somos seres não monogâmicos, nós queremos outras pessoas, nós queremos múltiplos comprometimentos, nós queremos nos envolver com muitas pessoas, etc. Então, a monogamia é um sistema que nos faz sermos aquilo que nós não somos no final do dia, né? Tipo, o casamento, essa ideia de casar com alguém, estar com essa pessoa para sempre, etc. É algo que nós temos que aprender. Nós não somos assim, né? Nós, seres humanos, fomos animais um dia, né? E procriávamos, queríamos, etc. Então, para algumas sociedades se reestruturarem, foi preciso encaixar isso nesse sistema. Só que eu acho que, por mais que eu concorde, por mais que eu ache, tipo, monogamia é, sim, algo possível, é algo possível, tipo, eu vejo isso outros dias da minha vida. Eu acho que nós não somos monogâmicos, eu acho que, para eu concordar 100% com a monogamia e achar, tipo, nice, e ficar feliz com as pessoas que têm comportamentos únicos, etc., deveria passar por as duas partes estarem completamente de acordo com aquilo, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes não acontece. Tipo, é muito normal tu achar que estás numa relação monogâmica com outra pessoa, quando aquela pessoa não tem nenhuma pretensão na vida de ser monogâmica. Tá? Eu acho que isso é que é bad. Essa falta de acordo, dito e conversado e ratificado, eu acho que é isso que falta, porque se tu vieres e disseres para mim que, ok, vamos ser monogâmicos, vamos estar juntos, etc., para mim é tranquilo e nós dois vamos, tipo, nós vamos, tipo, perseguir esse comprometimento. Eu acho que é uma cena que não conhece muito a nossa sociedade. As pessoas, elas dizem-se monogâmicas, mas elas não são monogâmicas, elas não querem ser monogâmicas, elas querem fingir que são. E essa é a parte que mais me deixa contrariado com essa ideia toda de monogamia. Também entra um bocado aquela questão sobre traição nesse assunto, quando falamos sobre monogamia, mas é porque tu consegues perceber que alguns casais, por exemplo, que são aparentemente monogâmicos, uma das pessoas, às vezes, dentro do casal, não tem realmente nenhuma pretensão para ela, tipo, ter outra pessoa, construir uma outra família, viver uma outra relação. É completamente normal. Ela só não vai admitir isso, só não vai dizer a outra pessoa, porque ela sabe que é aceitável, entre aspas, é melhor, entre aspas, é mais correto, entre aspas, para uma sociedade mais civilizada, entre aspas, ser monogâmico, mas aquela pessoa não tem nenhuma pretensão. Eu queria saber se vocês também veem, eu diria, não sei se é falsidade, mas essa hipocrisia, ou para vocês isso não existe, assim.
Acho que concordamos todos, né? Que o que eu vejo, pelo menos, é que a nossa sociedade entende monogamia como o nosso relacionamento vai ser monogâmico, mas isso, na verdade, significa que a minha esposa vai ser monogâmica, não necessariamente que o homem também vai ser. Às vezes, quando esse homem é realmente monogâmico, ele é visto como, tipo, meu Deus, seu marido é super exemplar, é uma exceção, taratara. Ou quando ele é infiel, quando ele se envolve com mais de uma pessoa, isso não é visto como algo extraordinário, como algo jamais visto. Algumas pessoas normalizam até chegar ao ponto de dizer, mas, ah, isso é da natureza do homem. Tipo, homens são assim, homens se envolvem com mais de uma pessoa. Isso não é uma coisa de um outro mundo. E outras pessoas ficam tipo, ok, é uma vez, faz vida negra, deixa ele sentir que ele fez algo errado, mas tipo, pode perdoar, é tranquilo. Eu me lembro que uma vez o meu pastor mencionou que a palavra que ele estava dando era sobre perdão, na verdade, e ele dizia que quando são casais, ele vê que A estatística é de que a maioria esmagadora das mulheres vão perdoar a traição, tipo 80%, um número assim muito, muito grande, 80, 90, um número bem assim grande. Ele até fez uma cena assim, tipo, mas são poucos os homens. E depois ele parou e ele disse: "Você já não me lembro de nenhum homem que perdoou a traição, tipo, eu não me lembro." E depois ele disse: "Irmãos, era sobre perdão, né? Precisamos aprender mais com as mulheres, a ser mais pacientes, a não sei o quê, não sei o quê. As características que as mulheres nos apresentam, nós, tipo, deveria ser recíproco. Se as mulheres estão dispostas já a nos perdoar, nós também, se acontecesse conosco, quando acontecesse conosco, deveríamos estar dispostos a perdoar também, né? Se um dia acontecesse conosco, porque, tipo, mulheres realmente vão perdoar isso muito mais facilmente. Se a pessoa diz que vai mudar, que ela vai trabalhar isso, não sei o quê. As estatísticas da igreja onde eu congrego, de acordo com o pastor, eram de que as mulheres, tipo, ficavam, ok, eu vou tentar dar mais uma chance, mas os homens ficavam, tipo, categoricamente, não. E eu acho que é assim na sociedade mesmo.
Eu também acho que há muito essa hipocrisia, esse fingimento de que funciona, faz sentido para todo mundo, enquanto não faz. Há menos pessoas dispostas já a terem relações monogâmicas do que as pessoas que dizem que estão em relações monogâmicas. E depois tem aquela coisa que é homem tem outras parceiras porque é da necessidade da natureza dele. Mulher tem outros parceiros porque ela é uma grande puta e não foi bem educada, não está domada, intransigente e etc, etc, etc. Essas coisas, até porque, tipo, homens com 20 mulheres são tidos como, tipo, meu Deus, que homem maravilhoso. Não é, tipo, uma aprovação daquilo, mas é mais uma admiração positiva do que no caso de uma mulher que tenha dois parceiros já identificados. Tipo, em relações poliamor, tem-se mais a expectativa de um homem com várias mulheres do que uma mulher com vários homens. Então, tem essa hipocrisia toda social, tem essa indisponibilidade para ser monogâmico, mas querer pessoas monogâmicas consigo, que é nem estúpido até. Tipo, acho que é estúpido porque é da relação privada das pessoas, se são ou não monogâmicas. Então, tipo, não discutir isso por causa da reprovação social, sendo que tu nem sabes se tua parceira está ou não disposta a ter uma relação não monogâmica, é meio estúpido. Mas as pessoas estão aí, né, para provar que algumas estupidezes são possíveis de superar mais do que outras. Mas tem uma outra coisa que é tipo. Eu gostaria de saber como é com vocês individualmente, se vocês são pessoas monogâmicas ou não. Até porque acho que é uma das questões de centro deste podcast, né? Cleide que avisou-nos há muitos episódios atrás que ela queria fazer um episódio, queria falar sobre o fato de ela não ser monogâmica. Então, tipo, talvez seja fácil chegarmos a isso. Daqui, dessa hipocrisia social, e como é que é conosco no íntimo, na nossa privacidade? Tipo, será que não somos também hipócritas de pessoas em relações monogâmicas só porque sim, sendo que não somos pessoas monogâmicas?
Na verdade, é o que eu estava a falar no Twitter, a Tassi comentou que todas as quintas-feiras, quando sai o episódio, ela pergunta se é o episódio que vamos falar sobre monogamia, porque teve um episódio que eu não sei do que estávamos a falar, e eu mencionei que, até porque eu não sei se eu me considero uma pessoa monogâmica. Eu, Cleide Catarina da Conceição Caetano, não acho que. Eu acho que relações precisam ser conversadas. E eu também acho que quando começam a ser relacionamentos monogâmicos, partem-se do princípio de que nós sabemos como é que funcionam relacionamentos monogâmicos. Então, não há nem conversa sobre o que que isso significa. Por exemplo, eu não acho que no início de um relacionamento monogâmico as pessoas discutam o que que elas consideram traição para um ou para outro. E eu não acho que as nossas definições de traição são as mesmas para todo mundo. Eu acho que esse é o tipo de coisas que se deve conversar. E quando eu paro para pensar em o que que eu considero traição, o que que eu não considero traição, eu acabo descobrindo que muitas das conveniências do relacionamento monogâmico para mim não são traição. Tipo, se o meu parceiro vai para uma festa, ele conhece alguém aleatório, ele conhece a Léo, Não, porque ela é minha amiga. Ele conhece a Vanessa, porque Vanessa é um nome sexy. Ele conhece a Vanessa, que é uma miúda gira, super inteligente. Vanessa é muito engraçada. Vanessa tem um corpão. Vanessa fala que deixa todo mundo encantado. E Vanessa tá flertando com o meu boy. E o meu boy tá achando Vanessa interessante. Aí vamos supor que esse meu boy e Vanessa têm alguma coisa física nessa festa, nesse evento, nesse momento. Meu boy volta para casa, volta para a vida, voltamos a ser felizes nós dois. Vanessa, quem é Vanessa na história? Vocês, de verdade, eu não me importo com Vanessa. É tipo, eu nem considero essa cena de traição. Eu considero que Vanessa foi uma pessoa que passou. Ele estava na vida dele, ele estava para ir curtir festa, isso, depois da pandemia. Ele estava aí curtir festa, ele estava, sei lá, chilling, living his life. E Vanessa apareceu. E eu não acho que o boy tenha necessidade de, tipo, estar a se privar de ter essa experiência com a Vanessa, porque ele está em um relacionamento comigo que é mais do que físico, é emocional e todas as outras coisas que vêm junto com o relacionamento. E eu também não acho que. Não, aqueles momentos em que pessoas terminam o relacionamento e ficam tipo, nossa, eu espero que aquele momento tenha valido a pena. Tipo, você terminou uma coisa tão boa por causa de um simples momento. Eu não acho que um simples momento justifique estragar tudo o resto que nós já construímos nesse relacionamento. Mas eu também acho que quando se fala de não monogamia, as pessoas entendem muitas vezes que é tipo, ai, mulheres querem deixar os seus homens ficarem tipo nas suas naturezas ou etc. Não é por aí. Eu também acho que se fosse eu a conhecer o Van, que é o masculino da Vanessa, vocês sei lá, a situação deveria ser a mesma. Tipo, se eu for para uma festa, eu conhecer o Van, eu achar o Van super engraçado, o Van é super encantador, o Van é extremamente sexy, e eu tiver alguma coisa física com o Van e voltar para o meu baby, vocês, eu não acho que uma coisa de um dia que eu nem levei o número do Van, eu segui em frente, passou, whatever, eu não considero essa cena traição, eu não considero isso traição. Então, só por esse exemplo, que é um exemplo básico, que é um exemplo ilustrativo, já me dá a entender que eu não sou uma pessoa monogâmica, porque isso dentro de um relacionamento monogâmico não funciona, isso não é a estrutura de um relacionamento monogâmico.
Vamos às tecnicalidades, Cleide. Isso é um relacionamento aberto e eu acho que ainda é monogamia porque tu não estás a assumir um compromisso com o Van e ele não está a assumir um compromisso com Vanessa. Então isso não é uma relação não monogâmica. Isso é, não sei se é não monogâmica. Só sei que não é poliamor, né? Isso é relação
É
aberta.
que nem
Sim,
a cena
mas
de solteiros, tipo,
a relação
estás a ver quando
aberta.
ficas solteiro? Quando és solteiro, ficas com muitas, tipo, ficas com alguém hoje, amanhã com outra pessoa, depois amanhã com outra pessoa. Tu não tens compromisso com ninguém no final do dia. So, ainda não estás nesse território de poligamia ou não poligamia, because não estás comprometido. A cena da monogamia é sobre vocês terem ou não acordado de exclusividade. Sim, é que eu entendo justamente essa cena que o Benjamin está a dizer. Tipo, para mim existe monogamia e existe não monogamia. Monogamia é nós temos uma relação de exclusividade, que na verdade o Benjamin devia estar a procurar o que é monogamia, sabes? Definição de algum site qualquer. Na minha concepção, existe o que é monogamia, que é um relacionamento exclusivo, tipo, com uma única pessoa. Tu estás em um relacionamento físico, sentimental, emocional, com uma única pessoa. E tudo o resto que sair disso, tudo que sair de uma única pessoa desse mono, deixa de ser um relacionamento monogâmico, e tu tens relacionamentos não monogâmicos, que aí tu vais encontrar o poliamor, tu vais encontrar relacionamentos abertos, tu vais encontrar todo o resto do espectro de relacionamentos. E é assim que eu me digo não monogâmica, porque para mim o relacionamento aberto faz parte do grupo, ou do espectro, ou dessa umbrella que é relacionamentos não monogâmicos.
Agora, eu tenho uma outra questão moral com relação a isso, que é tipo, tu disseste, a Vanessa é só uma pessoa no trajeto dessa pessoa, do meu boy, e não sei que. Não achas que tu estás a falar de um ponto de vista em que tu te achas melhor do que Vanessa e que tu Estás a tomar a liberdade de decidir que Vanessa é só uma experiência daquele dia que não importa, que não é relevante e que não abala a vossa não sei o quê. Eu acho que é um ponto de vista meio perigoso, é um ponto de vista meio arrogante até. Tipo, tu te colocas lá no topo da cadeia, eu sou a pessoa que importa e que a relação faz sentido e não sei o quê, e as outras pessoas todas são simplesmente momentos, são transições, experiências, sei lá, me parece haver uma certa objetificação.
Só para definir, como a Cleide pediu definições, né? Só para definir aqui. O que é monogamia, segundo a Wikipédia? É uma forma de relacionamento em que um indivíduo tem apenas um parceiro, seja sexual ou romântico, durante a sua vida ou durante períodos. Depois diz, ainda a Wikipédia, relacionamento aberto é a relação romântica em que os parceiros envolvidos concordam com uma forma de não monogamia, de modo que relações românticas ou sexuais com terceiros possam não ser consideradas traição ou infidelidade. E é isso que a Wikipedia diz. Ok, Léo, pode terminar a tua pergunta.
Não era pergunta, era observação, não era observação, era pergunta. Era
Era
pergunta.
eu a explicar que eu acho que essa cena toda de Vanessa é uma
Não,
experiência, não sei
sim.
o que é meio arrogante.
Eu totalmente concordo. Só que, como eu disse no princípio, para mim, relacionamento parte do princípio de que nós vamos conversar e entender o que é que significa, o que é que nós determinamos como esse relacionamento. Esse relacionamento é exclusivo? Esse relacionamento tem outras pessoas ou não? Isso pode significar que, durante a nossa conversa, nós percebamos que discordamos da forma como nós vemos traição, da forma como nós vemos como esse relacionamento deve continuar. Pode ser que eu diga para o Babe, é o nome do moço que tem aqui no exemplo, eu diga, Babe, eu estou interessada em um relacionamento aberto. Babe, diga, eu estou interessado em poliamor. Aí eu vou dizer, não, Babe, eu não estou interessado. Babe vai dizer o quê? Ok, Babe, let's move on. No meu caso em específico, a questão é, se for um relacionamento aberto, eu tenho condições dentro desse relacionamento aberto. E a minha condição é que a pessoa com quem tu te envolvas não seja uma pessoa que vai ser uma pessoa permanente na nossa vida. Então, é da responsabilidade de Babe garantir que Vanessa sabe que ele está em um relacionamento aberto e que Vanessa deve ser só uma pessoa passageira. Vanessa está sendo usada? Sim, mas Vanessa tem noção, de acordo com o que eu combinei com Babe, Vanessa tem noção e tem entendimento de que ela está acontecendo naquele momento e vai passar and is gone. Está sendo usada? Tá, mas Vanessa está enjoando sendo usada. Tipo, Vanessa tem noção, consentiu e está ok com ela sendo usada, porque tipo, ela quer viver aquele momento também. Também não vamos deixar Vanessa, tipo, ela é a última vítima que não sabia. Tipo, Vanessa sabe. E Vanessa está ok com isso, porque algumas pessoas estão confortáveis com isso. E essa é a minha condição, isso é bem dizer. Ah, para mim me importa ter uma relação com Vanessa posterior, tipo, babe, aí eu já não estou confortável com esse relacionamento aberto. Vamos fechar o relacionamento. Ou não vamos ter um
Tá
relacionamento
bem, mas
depois.
ok, tá bem. Tendo em conta que a conversa sobre monogamia, o que queres dizer, Cleide, é que quando vocês fazem um acordo e vocês chegam a uma conclusão de que determinados pontos vão configurar a vossa relação, tipo aquilo que é ideal para vocês na vossa relação, mesmo que isso seja tipo ter outros parceiros ou outras parceiras, ainda está dentro dessa esfera de monogamia. Sai da esfera de monogamia quando esse parceiro trai esse código que vocês estabeleceram, é isso?
Não, para mim sai da esfera da monogamia no momento em que nós já não estamos, já estamos já nos relacionando com mais de uma pessoa. Agora, outra coisa é o que é traição. Traição para mim é se a pessoa fere qualquer coisa que estava dentro do nosso acordo, do que era o nosso relacionamento, monogâmico ou não monogâmico. Que no relacionamento monogâmico, traição seria a pessoa, a priori, ir se relacionar com outra pessoa sem que estivesse estabelecido, e no relacionamento aberto, neste caso, seria a pessoa começar a se envolver romanticamente, começar a ter uma relação com a outra pessoa, porque isso não é o que nós combinamos. Pode ser o que
Entendi,
poderia ser o que nós
entendi.
combinamos, mas tipo, não é. E é isso.
Ok, eu sou uma pessoa monogâmica porque sempre estive numa relação, foi relações monogâmicas e eu nunca vi, epá, não vou dizer que não vi a necessidade ou que não senti atração por outras pessoas, mas sempre prestei atenção naquilo que eu tinha com aquela pessoa e fui exclusivo com aquela pessoa. Então, dito isso, eu diria que eu sou monogâmico, que eu consigo encaixar-me bem em dinâmicas monogâmicas, mas ao mesmo tempo, se alguém viesse para mim e dissesse vamos ter uma cena juntos, mas eu não quero monogamia, eu quero poligamia, eu também acho que não ia negar, porque para mim também não me ofende essa ideia de sermos tão sinceros a ponto de conseguirmos dizer um para outro o que é que queremos, no caso queremos estar com outras pessoas e que isso não vai interferir na nossa dinâmica. Então, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa stick, estás a ver? Tipo, não vou dizer que para mim é isso, é X, assado, cozido e não mudo mais. Não, acho que tipo, depende muito de cada relação, depende muito do que tu queres com aquela pessoa, depende muito do que vocês conversaram. Então, eu me vejo a entrar em várias formas de relação. E nem quero dizer, tipo, só depende da outra pessoa. Tipo, não é uma cena do tipo, a pessoa que vai vir e vai me dizer. Se a pessoa vier e me disser, tipo, quer X, eu vou automaticamente aceitar. Não é por aí, né? Mas é porque eu estou tão confortável com aquilo que eu quero para mim, que eu sei a questão dos meus próprios ideais, que esse tipo de coisas não iam me fazer questionar ou, tipo, ter dúvidas do amor daquela pessoa e etc. Essas coisas outras pessoas normalmente têm. Tipo, e essas coisas não iam me fazer ter uma nenhuma dúvida sobre aquela relação. Eu escolheria outros aspectos para considerar, porque para já eu acharia muito sincero que a pessoa viesse, se a pessoa viesse e me dissesse, pá, não podemos ser monogâmicos. Eu acharia mais sincero e se eu gramasse a pessoa e achasse que tipo, faz sentido estar numa relação não monogâmica com aquela pessoa, eu estaria na boa. E como a cliente disse, ia haver outras coisas, outros códigos, outras cenas para ir medindo se a nossa relação é ou não saudável, é ou não benéfica para ambos, etc.
Que pessoas saudáveis, que pessoas equilibradas que vocês são. Admiro vocês. Eu acho que não sou assim, porque eu tenho um problema das hierarquias. Aquilo que eu estava a perguntar a Cleide sobre... Não achas que estás a ser maldosa com a Vanessa? Não achas que a Vanessa está a ser, tipo, meio que objetificada até? Tipo, ela está ali como uma fase, não um deslize, mas tipo uma experiência, não sei o quê, da vida do teu baby. Eu acho que é uma ninguém agressivo, mas eu sou capaz de viver a ideia de estarmos num relacionamento aberto, mas eu não acho que seria essa pessoa que iria atrás de outras pessoas. Tipo, se outras pessoas viessem, talvez eu ficasse ok, mas eu não me vejo estando numa relação e ativamente indo atrás de outras paqueras e não sei o quê. Não é porque a pessoa me preenche completamente, não preciso de nada fora e não sei o quê. É só preguiça mesmo, preguiça de andar a lidar com outras pessoas.
Eu também entendo que relacionamentos tipo não monogâmicos não necessariamente significa que tu vais estar a te relacionar com outras pessoas. Só significa que há essa possibilidade. Tipo, tu estares ou eu estar em um relacionamento aberto não significa que eu vou estar à procura de outras pessoas para me envolver. Tipo, tá a ver quando tu estás a namorar com alguém e depois tu conheces uma outra pessoa e ficas tipo, ah, que pessoa interessante. Só que eu estou num relacionamento, então, tipo, tem uma expressão que as pessoas usam em inglês, esqueci qual é, mas para dizer que se fosse em algum outro momento aconteceria alguma coisa, porque essa pessoa é interessante. Eu acho que, tipo, relacionamentos abertos são para essas situações, não são uma desculpa para tu poderes te relacionar com várias pessoas enquanto tens um relacionamento fixo. Eu acho que relacionamentos abertos são sobre se acontecerem esses momentos em que tu vais conhecer alguém, tu sabes o que que o teu parceiro pensa sobre tu te envolveres ou não com essa pessoa. Tipo, não é uma questão, não vais estar a atrair, não precisas terminar o teu relacionamento com a pessoa que tu gostas muito, com a pessoa com quem tu estás envolvida. Isso não é uma questão. E passou. E eu acho que é a mesma coisa, não sei, porque ainda estou a tentar perceber bem como funciona um poliamor e etc, né? Mas eu acho que funciona da mesma forma com, tipo, relações poliamorosas. Tu seres uma pessoa poliamorosa não significa que tu vais estar sempre a namorar com mais de uma pessoa. Significa que se em algum momento tu encontrares uma outra pessoa que tu achas tão interessante, que tu também queres namorar, que tipo, não é uma coisa muito fácil tu encontrares tipo, duas pessoas, pelo menos para mim é muito difícil encontrar alguém com quem eu quero namorar. Pensar em encontrar duas pessoas ao mesmo tempo com quem eu quero namorar, tipo, it blows my mind. E não tipo, acho que ser poliamoroso significa isso, que se por acaso eu encontrar uma outra pessoa que eu acho tão interessante quanto, ou que eu acho que é interessante também, que eu namoraria com essa pessoa, tu não precisas terminar o teu primeiro relacionamento para ficar com essa pessoa. Não significa que em todos os momentos tu vais ficar tipo, ok, agora só estou a namorar com a Léo e vou ter que procurar uma segunda pessoa para namorar. Significa que se essa segunda pessoa aparecer, tu podes namorar com essa segunda pessoa, com a terceira e com a quarta e com a quinta. Entendem?
E eu também não estou aqui a dizer que eu sou uma pessoa super equilibrada e que super resolvida, para mim tudo conversa, essas coisas todas e blá blá blá. Não. Inclusive, contatinhas que queiram relacionamentos monogâmicos podem me contactar, estou aqui. Sim. Mas para mim a cena é que tipo, eu já não acredito na monogamia. Então, se alguém vier aqui comigo e me falar sobre essa possibilidade, eu vou estar muito mais apto a ouvir. E a ficar tipo, faz sentido, porque eu também não acho que a monogamia é uma instituição sagrada e etc. Vocês, tipo, para o inferno, as coisas todas, mas enfim, é isso. Tipo, então é mais sobre ter às vezes pessoas que te puxam para a realidade, para o que acontece. Deixa eu ver. Nós conhecemos muitos casais, vocês que estão a namorar, são aparentemente monogâmicos, mas os dois estão a se atrair. Tipo, e sabem que nós aí, mas nunca pararam para dizer, epá, é Joe, a nossa vida é assim, nós queremos isso, nós amamos, etc. Parece que tipo, a cena de traição e de estarem aí do outro lado aumenta só no relacionamento, não faz sentido nenhum. É tipo que vocês não conseguem conversar e ficarem tipo, ok, já que repararam que os dois lados estavam muito com estarem outras pessoas, sejam sinceros, conversam e façam isso tipo abertamente, não vejo por que as pessoas insistem em ficar nessa cena. Mas, por outro lado, acho que parte da conversa também que tínhamos que trazer aqui, falamos lá no início, é a cena das liberdades que o homem tem, né? Vocês falaram sobre a cena do tipo, um homem polígamo, ele é cultuado, né? Quase venerado, e a sociedade, muitas vezes, em Moçambique, né? Nós temos muitos casos de homens que têm, sei lá quantas mulheres, em África, tipo, é muito comum essa cena. Essa liberdade que os homens têm de ter muitas mulheres, é quase como se as mulheres desses homens, né? Às vezes elas não querem participar daquele sistema, mas elas são obrigadas por muitos motivos econômicos, sociais, amor, whatever. Elas são obrigadas a submeter a esse homem que tem várias mulheres, né? Mas eu queria saber se vocês acham que quando falamos sobre não aceitarmos monogamia, estamos a dar liberdade para que esses homens que estão super bem com 20 mulheres e essas 20 mulheres estão a sofrer porque tem um homem, estamos a dar liberdade para isso continuar a acontecer, estamos já a aceitar essa cultura? Tipo, ou vocês acham que isso é uma outra conversa separada, mais específica? Tipo, vocês acham que se abrirmos, tipo, se realmente instaurarmos a poligamia, como é que tem que ser? É do tipo, vai ser like, as mulheres vão continuar a sofrer porque os homens estão lá nesse pedestal ou não? Como vocês veem, tipo, essa cena? Quem sai a ganhar, quem é que sofre e como resolver isso?
Primeiro, eu acho que é importante que dentro do relacionamento te sintas confortável com qualquer que sejam os termos estabelecidos nessa relação. E se alguém está a violar ou a trair esses termos dessa relação, eu acho que tu deves fazer alguma coisa sobre isso. Eu não quero falar para os relacionamentos dos outros de vocês, eu não quero tipo fazer vossos pais, vossas mães saírem de casa. Hein? Mas eu pessoalmente não acho que vocês devem ficar em um relacionamento que não vos está a fazer bem ou que vocês
E
não estão bem,
eu
principalmente.
acho que essa cena que estás a dizer, Cleide, é uma resposta, maninho, leva-nos para um outro lugar, porque tu sabes que tem mulheres, às vezes, que só aceitam estar em relacionamentos polígamos por questões sociais, culturais, econômicas, tipo, às vezes elas não têm como se sustentar. Tipo, há maninho questões, às vezes, que faz com que a pessoa submeta-se a isso, que não é só sobre estar ou não estar. Como é que tu achas que, tipo, essa mulher que não tem para onde ir, ou que vai ser julgada pela sociedade, pela comunidade dela, achas que ela tem mesmo essa liberdade de não aceitar? Tipo, essa mulher que vai ser dita pela mãe: ah, a vida é assim mesmo, minha filha, ele pagou no bolo, e etc. Xixi assado cozido. Achas que essa mulher tem a liberdade de dizer: ok, estou a sair,
Eu acho que eu não vou conseguir cobrir todos os cenários possíveis, vocês. Não vou. Mas eu acho que é isso. Se vocês tiverem condições, acho que é por isso que se fala de feminismo no geral, sabes? Que é importante que as pessoas sejam independentes ou que trabalhem para não caírem nessas situações. Não que eu esteja a dizer que é errado, eu entendo a sociedade onde nós vivemos, eu entendo as situações em que nós entramos, mesmo sem querer, às vezes. Não vou saber dar essa melhor resposta. Vocês não vivem tanto, não sou a melhor conselheira. Acho que com a mana acesso aí já. Mas teve uma. Só, apenas dizendo, né? Teve uma mana que construiu uma mansão. Então, vocês conseguirem encontrar um segundo, um gig, conseguirem roubar um dinheirinho aí, fazerem vossa vida, façam. Vocês, se não for esse episódio que vai me fazer perder cargos na igreja, eu não sei o que é. Eu sei o que é. Se não for esse.
Eu acho que tem uma cena sobre monogamia, não monogamia, que é as pessoas. Eu sei que isso talvez pode ser muito aleatório agora, mas uma coisa sobre relacionamento é que as pessoas estão constantemente à procura de novidade. E rotina é uma coisa que fode com relações, que realmente fode com relações. E às vezes as pessoas não são necessariamente não monógamas. Ou não exclusivas, elas só estão à procura de novidade. Então, se tu achas que estás em busca de novidade, trabalha contigo para entender por que que estabilidade é uma coisa tão assustadora para ti. Por que que ter certeza de que tem essa pessoa aí, essa pessoa só para ti, é um problema para ti? São outras reflexões, né? Acho que a reflexão não é só sou monógama ou não sou monógama, mas tipo, os porquês são maninho importante, tipo, o que é que te faz estar constantemente em busca de outra coisa, de novidade, de não sei, por que é que tens tanto vício em novidade?
Sou uma xangana de casa, tem que ser assim porque sim.
Machanganas, nem estou a falar de poliamor, estou a falar de poligamia. Machangana, se você é polígamo, você tem que ter dinheiro. Não estou a falar de um pobrezinho, tipo, a poligamia é um direito daqueles que têm a possibilidade de sustentar mais de um lar. Não é só
Eu
ser amado, assim.
super concordo.
Tipo, não é só assim à vontade, não sei o quê, quero ter vários parceiros. Primeiro tem a comunicação clara de que todas essas pessoas existem. Depois tem a comunicação clara de que você tem que sustentar essas
Também, se
pessoas
chama
todas.
então, pedir que o sustentar aqui em Moçambique é dar um saco de farinha e chá, que é o que os
Epa.
guardas dessa cidade, que as minhas mulheres fazem. Mas enfim, vamos cortar
Não
essa parte.
sei. Você tem que sustentar esses lares todos. Você tem que fazer escala para ir comer, engravidar, fazer filhos e satisfazer sexualmente essas mulheres todas. Vocês estão aí a falar, ah, não, várias mulheres, não sei o quê. Nenhuma você consegue satisfazer sexualmente. Quer mais outra para quê? Fica calmo, filho. Fica calmo e só chama a tua machanganice se você estiver dentro do perfil do machangana que pode ser polígamo. Esse é o outro assunto. Mas eu quero continuar naquela coisa de novidade, novidade, novidade. Tipo, é o fundamento para minha sugestão deste episódio, que é um filme chamado Newness. Assistam Newness, porque tem lá uma pessoa, um casal, decidem lá se conhecer, depois de abrir relação e conhecer outras pessoas e ficam ali. E é um claro exemplo de por que relações abertas, poliamor e não sei o que, não funciona, né? Tipo, eu tenho que defender isso, que não funciona, porque para mim não funciona. Então, esse filme é sobre por que que não funciona e qual é a perspectiva, o que que tem que acontecer contigo individualmente no momento que tu decides ter mais do que um relacionamento. Estás a ver? Tipo, tens de duplicar a tua capacidade de satisfazer, de compreender, de escutar, de estar ali para o outro. E esse filme acho que representa muito bem essa cena toda. E é um dos meus filmes favoritos na vida. É um pouco lento, mas é tipo super nice. É super nice. Assistam Newness.
Ok, a minha sugestão é um vídeo da Elora, que é uma youtuber, e o namorado dela, o Luca, onde eles falam sobre namoro aberto e saudável. E eles são um casal muito fofo, e é uma conversa muito nice. E também tem um episódio do podcast Afetos que se chama Monogamia versus Não Monogamia, e eu acho que esse episódio também é maninho nice.
Então foi isso, muito obrigado. Queremos agora ver os vossos comentários, vossas opiniões no Twitter, no Instagram, nos nossos WhatsApps, que vocês gostam muito de fazer isso também. Não dá para reclamar. Para quem nos ouve e quer comentar no Facebook, também temos Facebook, vocês podem comentar lá no Facebook.
Beijinhos então, né? Tchau.
Tchau, amor.